Alô, amigas, alô, amigos da RAE Argentina, ao mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming de www.radionacional.com.ar, onde estamos ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar no síncrono utilizando o celular, procurando o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina e aí dentro já procurar a RAE. Também podem tentar nos acessar no aplicativo da Rádio Garden. E ainda, a qualquer momento, mesmo que em nosso website, vocês podem encontrar toda a nossa programação na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários lá no sul dos Estados Unidos. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, os relatórios devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, segunda-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. E também estaremos falando em ciência e em tecnologia e também em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Chega de tanta introdução por hoje e passemos logo para as informações como acompanhamento na operação técnica de Walter Danesi. Após dias de protestos, a direção do Hospital Garrahan anunciou ontem domingo um aumento para médicos estagiários que passariam a receber cerca de 1.300.000 pesos a partir do dia 1 de julho. O anúncio inclui a ampliação de um bônus de 200 mil para 500 mil pesos. O governo espera, com isso, frear as assembleias previstas para esta semana. No entanto, o conflito está longe de se encerrar. Os trabalhadores do Hospital Pediátrico Porteño, um hospital de referência em toda a região, denunciou que o reajuste não contempla mais de 90% dos trabalhadores do hospital, agravando a crise. Além disso, representantes sindicais afirmam que o aumento ainda está aquém do reivindicado e destacam que a greve representa uma derrota para o governo, que havia tentado recentemente ilegalizar greves por decreto. A Assembleia de Residentes, ou de Estagiários, criticou o anúncio, alegando que não receberam proposta formal do Ministério da Saúde e reafirmaram o seu compromisso com a transparência e a gestão eficiente dos recursos. A paralisação segue ativa, com nova assembleia marcada para amanhã, terça-feira, e uma vigília com velas no obelisco. O governo, por sua vez, redirecionou o foco para atacar a liderança sindical e anunciou a continuidade de auditorias internas no hospital.
Continúa el conflicto en el Hospital Pediátrico Garrahan con distintas medidas de protesta que llevan adelante los trabajadores y en el marco de la respuesta oficial por parte del gobierno.
Si bien hubo una reunión en las últimas horas, no hubo acuerdo y desde la Asamblea de Residentes del Garrahan votaron continuar con las medidas de fuerza y convocaron a una conferencia de prensa que se realizó durante el mediodía de hoy.
¿Qué es lo que anunció el gobierno nacional? Que habrá controles de presentismo y evalúa dar un plus por productividad.
Así es, desde el Ministerio de Salud, que financia el 80% del presupuesto del centro pediátrico, señalaron que el hospital tiene un desorden administrativo.
Esto decía la viceministra de Salud.
El Garrahan está avanzando en un reordenamiento de todo lo que es la administración que empezó en el comienzo de la gestión durante 2024. En este momento estamos trabajando puntualmente en todo lo que tiene que ver con el acceso biométrico y el control de lo que es el personal que trabaja en el hospital. De ahí, una de las principales cosas que encontramos son una cantidad de empleados operativos y de administración que prácticamente duplica la planta de médicos de planta, valga la redundancia. Encontramos cargos jerárquicos también, que casi llegan al nivel de 500, y algunas otras situaciones que queremos resolver. Básicamente hay una cuestión salarial que hay que resolver y entendemos que la plata está. La plata está, pero quizás no llega al lugar que tiene que llegar, que es los sueldos de los médicos y, por supuesto, las prestaciones que llegan a los pacientes, ¿no? Que en este caso son los chicos. Así que estamos trabajando fuertemente para revertir esa situación. Nosotros lo que vamos a hacer implacables es con relación a la eficiencia. La plata tiene que ir, como te decía, al bolsillo de los profesionales de la salud y también tiene que ir a los pacientes y a las prestaciones. Así que el camino es de la eficiencia, vamos a seguir trabajando todo lo que tiene que ver con el sistema de compras, donde ya conseguimos algunos resultados interesantes, los sistemas de transparencia, la digitalización, en este caso el análisis de la dotación de planta y otras medidas para mejorar el Hospital Garraham y todos los hospitales con financiamiento nacional. Entendemos que el reclamo salarial es justo, nosotros queremos el hospital, queremos a los médicos y estamos trabajando justamente para recomponer los salarios de los profesionales.
Bueno, y los residentes justamente convocaron a los medios, a la prensa, en horas del mediodía.
Así es, relacionado justamente con este reclamo, y esto es lo que decían.
Nos duele tener que continuar con estas medidas. Sostenemos que nuestro lugar no es enfrente a las cámaras, sino al lado de nuestros pacientes y sus familias. Pero esta situación es insostenible. Reclamamos un salario justo y acorde a las responsabilidades y carga horaria que sostenemos, y condiciones laborales dignas para cuidar sin descuidarnos. El capital humano del sistema de salud se está perdiendo. Esta crisis no solo afecta a quienes hoy sostenemos la atención, sino que compromete el futuro del sistema y la permanencia de nuevas generaciones de profesionales. Estamos preocupados por el futuro de la salud pública. Seguiremos firmes con la medida de fuerza y solicitamos que se nos dé una nueva reunión con una propuesta concreta para solucionar el conflicto. Queremos terminar citando uno de los muros de nuestro hospital: curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Y hoy necesitamos que ustedes nos acompañen. Muchas gracias.
Vamos a Brasil, onde ex-ministros de Bolsonaro depõem ao Superior Tribunal Federal e negam trama golpista. Ciro Nogueira e Tarcísio são testemunhas da defesa na ação penal.
Em depoimento por videoconferência nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, os ex-ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, afirmaram desconhecer qualquer envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro com alguma tentativa de ruptura institucional ou golpe de Estado. Nogueira é atualmente senador da República e Freitas, governador do Estado de São Paulo. Os dois foram ouvidos como testemunhas de defesa de Bolsonaro na ação penal que apura o que os investigadores e Procuradoria-Geral da República chamam de trama golpista para tentar manter o ex-presidente no poder, após a derrota nas eleições de 2022. A audiência foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Freitas afirmou ter visitado Bolsonaro ao menos duas vezes, por amizade, no Palácio da Alvorada, em Brasília, após derrota no pleito. Ciro Nogueira disse que todas as determinações recebidas de Bolsonaro foram para que a transição de governo fosse feita da melhor forma possível. Também foram ouvidos, nesta sexta-feira, o ex-subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, Renato de Lima França, e o ex-comandante do Comando Militar do Planalto, General Gustavo Henrique Dutra. Renato negou ter recebido do ex-presidente Jair Bolsonaro pedido para a elaboração de estudos para implantação de medidas golpistas após o resultado das eleições de 2022. Já o general Gustavo Henrique Dutra confirmou que participou de uma reunião no dia 6 de janeiro de 2023 com então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça da gestão de Bolsonaro, Anderson Torres, para pedir ajuda na retirada de pessoas em situação de rua do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília. Dutra disse que considerou a reunião com Torres um cafezinho de cortesia. Os depoimentos das testemunhas de defesa do Núcleo 1 da ação penal serão encerrados na próxima segunda-feira. Os 8 réus desse núcleo, chamado Crucial, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram a denúncia feita por unanimidade pela primeira turma do STF em 26 de março. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E ficamos no Brasil, onde o presidente Lula condena genocídio em Gaza e novos assentamentos na Cisjordânia. A nota do Itamaraty, divulgada ontem domingo, diz ainda que o Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo israelense, que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado, comprometem a implementação da solução de dois estados.
O presidente Lula condenou neste domingo o anúncio da criação de novos assentamentos na Palestina e os ataques de Israel na faixa de Gaza. O presidente afirmou que o povo judeu não quer essa guerra, considerada por ele um genocídio. Lula participou do encerramento da Convenção Nacional do PSB em Brasília. No discurso, o presidente leu uma nota do Itamaraty em que o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, a aprovação pelo governo israelense de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que faz parte do Estado da Palestina. Lula voltou a criticar o governo de Israel.
Essa guerra nem o povo judeu quer ela. Essa guerra é uma vingança de um governo contra a possibilidade da criação do Estado palestino. Ora, o que nós estamos vendo não é uma guerra entre dois exércitos preparados, um campo de batalha com as mesmas armas. Não, o que nós estamos vendo é um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Isso não é uma guerra, isso é um genocídio contra o desrespeito a todas as decisões da ONU que já pediu o fim dessa guerra.
O presidente Lula destacou que o Brasil tem papel importante nas negociações de paz.
É preciso negociar, porque o Brasil também foi contra a ocupação territorial feita pela Rússia. O Brasil, a gente não quer guerra. O mundo está precisando de paz, de harmonia. O mundo está precisando de livros e não de armas. E eu, então, acho que o Brasil tem um papel extremamente importante.
A nota do Itamaraty, divulgada neste domingo, diz ainda que o Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo israelense, que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado, comprometem a implementação da solução de dois estados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Trump é autorizado a revogar status legal de 500.000 de imigrantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai poder revogar as proteções legais de mais de 500.000 de imigrantes. A permissão temporária foi emitida na última sexta-feira pela Suprema Corte dos Estados Unidos.
A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta sexta-feira o governo Trump a revogar o status legal de 532 mil migrantes que contavam com uma permanência temporária. O máximo tribunal atendeu ao pedido apresentado pelo governo de suspender uma ordem judicial da instância inferior que o impedia de encerrar as proteções humanitárias para imigrantes de quatro países: Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Eles chegaram aos Estados Unidos sob um programa lançado pelo ex-presidente democrata Joe Biden. A decisão da Suprema Corte é temporária, enquanto o caso continua sendo julgado em um tribunal de apelações. O programa de liberdade condicional permitiu a entrada nos Estados Unidos por 2 anos para até 30 mil migrantes por mês dos quatro países que têm históricos sombrios de direitos humanos. Mas com a linha dura em relação à imigração, o governo de Donald Trump tem se movimentado para derrubar essas proteções em batalhas judiciais que chegaram à Suprema Corte no início deste mês. O tribunal é atualmente dominado pelos conservadores. Os juízes Ketanji Brown Jackson e Sonia Sotomayor discordaram, alertando para as consequências devastadoras de prejudicar as vidas e os meios de subsistência de quase 500.000 de não cidadãos, enquanto seus processos judiciais estão pendentes. Os tribunais inferiores, que proibiram o governo de revogar o status dos migrantes, argumentaram que ele estava agindo com base em uma interpretação falha da lei de imigração. Trump fez campanha para a Casa Branca prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos. Entre outras medidas, ele invocou uma obscura lei de guerra para transportar centenas de supostos membros de gangues venezuelanas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador.
E encerramos com informação relativa ao cuidado da saúde e o Dia Mundial Sem Tabaco, que marca a conscientização sobre perigos do cigarro. O cigarro é o principal fator de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Embora os cigarros eletrônicos, vapes ou pods não façam a queima direta do tabaco, eles não estão livres de riscos. Sábado passado, dia 31 de maio, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco.
O uso do tabaco é responsável pela morte de 1 em cada 10 adultos em todo o mundo. São mais de 8 milhões de mortes todos os anos. Neste sábado, 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para conscientizar sobre os perigos do cigarro. A campanha de 2025 tem como tema desmascarando a indústria do tabaco, expondo as táticas das empresas para tornar os produtos de tabaco e nicotina mais atrativos. Segundo a OMS, um dos maiores desafios atuais da saúde pública é enfrentar o apelo desses produtos. A indústria do tabaco tem investido em estratégias para deixá-los mais atraentes, especialmente ao público jovem, por meio da adição de sabores e substâncias que alteram o cheiro, o gosto e até a aparência. A coordenadora da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, a pneumologista Enedina Squarcialupi, enumera algumas das doenças a que os fumantes estão expostos.
O cigarro ele pode provocar o câncer por onde ele passa. Então, no que a pessoa engole, a fumaça pode ser na garganta, na língua, no esôfago, no estômago. Ele atinge a corrente sanguínea, pode provocar na próstata, na bexiga e pela respiração, o pulmão. Além disso, as substâncias químicas do cigarro, elas atingem a corrente sanguínea e podem fazer o indivíduo desenvolver hipertensão, AVC, né? Infarto.
Outra ameaça aos jovens são os dispositivos eletrônicos para fumar. Seja qual for a versão, descartável, recarregável ou com tabaco aquecido, elas trazem riscos, como informa a pneumologista. Ela explica que, além de causar novas doenças, o cigarro eletrônico antecipou o surgimento de enfermidades.
A bronquiolite obliterante, que é uma doença muito intensa, é como se fosse um indivíduo asmático que nenhum remédio vai funcionar à falta de ar. A DPOCI agora já tem artigo científico comprovando que as pessoas chamam vulgarmente de enfisema pulmonar pelo cigarro de papel. E o que é mais assustador, quem tem enfisema pulmonar, quem desenvolve, é depois de 50 anos de idade. Então a gente já vai ver pessoas de 30 anos inválidas.
O cigarro é o principal fator de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Embora os cigarros eletrônicos, vapes ou pods, não façam a queima direta do tabaco, eles não estão livres de riscos. A principal substância presente nesses dispositivos é a nicotina, a mesma que causa dependência nos cigarros tradicionais. Em alguns casos, a concentração de nicotina no vape é maior que a do cigarro comum. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Drive, Argentina Lindo. Drive, Argentina, esse é o Chutier.
Drive, Argentina vers le monde.
Drive, Argentina to the world.
Drive, 世界に向けて, Argentina.
Drive, Argentina ao mundo.
Drive, Argentina al mundo.
Drive, Argentinian in the world.
Drive, Argentina al mundo.
Drive, Argentina ao mundo. Apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Cientistas argentinos identificam prometedora alternativa terapêutica contra a doença de Chagas crônica. Especialistas do CONICET, que é o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e da UNSAM, sigla da Universidade Federal de San Martín, descobriram que o medicamento aprovado pela FDA, que é a entidade reguladora de medicamentos dos Estados Unidos para o câncer, o sorafenib, pode ser uma opção promissora para tratar a doença de Chagas crônica. Os cientistas argentinos identificaram uma proteína-chave no parasita Trypanosoma cruzi, uma proteína chamada TCSR62, e demonstraram que o sorafenib, essa medicação, é aprovada pela FDA americana, a inibe, eliminando as formas infectantes do parasita. Isso abre a possibilidade de reutilizar um medicamento já disponível e seguro, oferecendo uma alternativa mais eficaz e rápida no tratamento dos chagas na fase crônica. Os próximos passos incluem testar a sua eficácia em modelos animais em combinação com outros medicamentos. Esse avanço pode representar uma esperança para muitos pacientes que hoje não têm opções satisfatórias. Ajuste na área da ciência. O governo de Javier Milei cortou 5,5% do emprego no sistema científico do país. Na Argentina, o sistema de ciência, tecnologia e inovação sofreu uma redução de 5,5% no emprego de dezembro de 2023 a março de 2025, segundo dados oficiais analisados pelo grupo Economia Política Ciência. Nesse período, foram perdidos 4.148 empregos, sendo o CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, responsável por 36% dessas perdas, incluindo bolsas e cargos administrativos. Pela primeira vez em 17 anos, o número de pesquisadores do CONICET diminuiu, passando de 12.176 em 2023 para 11.868 em 2024. A comunidade científica vem se mobilizando em defesa das universidades e órgãos de ciência e tecnologia. Nos primeiros 16 meses do governo de Javier Milei, mais de 4 mil empregos foram perdidos no setor. A maior parte das atividades científicas ocorre no setor público, em órgãos, universidades e empresas estatais que empregam milhares de trabalhadores. Descobrem um novo alvo terapêutico para frear o crescimento de tumores intracranianos. Pesquisadores do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Córdoba e do Hospital Privado Universitário de Córdoba, descobriram um novo alvo terapêutico para tratar tumores hipófise, especificamente os tumores somatotropos, que representam o segundo tipo mais comum de tumores intracranianos. Esses tumores, que afetam a produção hormonal na hipófise, geralmente são tratados com cirurgia e medicamentos como o octreótido. No entanto, 50% dos pacientes não respondem a essa terapia. O estudo revelou que a proteína SHP2 está elevada nesses tumores e que a sua inibição pode reduzir significativamente o seu crescimento em modelos pré-clínicos. Isso sugere que bloquear esse HP2 pode ser uma estratégia eficaz para pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Além disso, o trabalho ajuda a entender por que alguns pacientes perdem a resposta ao OCT, já que esse fármaco regula esse HP2 por meio do receptor SSTR2 e o seu uso prolongado diminui a expressão de ambos, reduzindo a sua eficácia. Atualmente, há 18 ensaios clínicos em fase 1 avaliando inibidores de SHP2, sozinhos ou em combinação com outras drogas, em diferentes tumores sólidos. Essa descoberta abre novas possibilidades terapêuticas e aprofunda o conhecimento sobre a resistência aos tratamentos em tumores hipófise. Acordo China-Brasil sobre inteligência artificial reforça pesquisas conjuntas e desenvolvimento de infraestrutura. A meta é a digitalização da indústria brasileira e uma maior capacitação técnica.
Um dos 20 acordos assinados entre China e Brasil na última visita de Estado do presidente Lula ao país asiático foi o Memorando de Entendimento sobre o Esforço da Cooperação em Inteligência Artificial. O acordo definiu pelo menos 5 áreas para o diálogo e cooperação em relação à inteligência artificial entre os dois países. Entre essas áreas está a infraestrutura, treinamentos e intercâmbios, troca de experiências e aplicações e plataformas, enfrentamento dos riscos de segurança da inteligência artificial e capacitação em conhecimento e habilidades profissionais. Do lado brasileiro, um dos objetivos é que a cooperação favoreça a digitalização da indústria no país, como contou o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias, que assinou o acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. O secretário disse, abre aspas, "É preciso levar para o chão de fábrica, para os processos produtivos, os ganhos que a inteligência artificial pode trazer, como o aumento da produtividade e a melhora da nossa competitividade no cenário internacional." Fecha aspas. Ele afirmou que esse é um dos objetivos da nova indústria Brasil, tornando a nossa indústria mais digital, competitiva, produtiva e sustentável. Segundo o secretário, precisamos aproveitar a experiência da China para um intercâmbio de informações. Na coletiva de encerramento da visita de Estado, o presidente Lula disse que o Brasil quer a inteligência artificial no país. Abre aspas, "a gente quer tudo o que eles podem compartilhar conosco, e a palavra correta é compartilhar, porque a gente precisa aprender a trabalhar junto para que as coisas possam dar os frutos que nós precisamos." Fecha aspas. Uma das propostas do acordo é criar um laboratório conjunto de inteligência artificial para fortalecer as capacidades de pesquisa e inovação no setor. Também prevê esforços conjuntos em treinamento de grandes modelos de linguagem e multimodais. E prevê também um incentivo de intercâmbios técnicos e cooperação na formação de talentos entre universidades, instituições de pesquisa e empresas de ambos os países. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse ao Brasil de Fato que há cada vez mais acordos entre os países em relação à formação conjunta. Segundo ela, essa é uma prática longeva que nós temos com os chineses de várias universidades brasileiras e o objetivo é ampliar essa cooperação. A ministra lembrou que um dos 3 memorandos de entendimento que assinou durante a viagem de Xi Jinping à Brasília, em novembro, foi também sobre inteligência artificial. O acordo previa a cooperação no desenvolvimento de recursos humanos, treinamento de pessoal, qualificação da força do trabalho, promoção de intercâmbio de pessoal por meio de cursos de treinamento, seminários, workshops e visitas de acadêmicos, entre tantos outros pontos. Esse acordo foi feito para garantir esse intercâmbio de estudantes, professores e até a formação de pesquisas em redes e desenvolvimento. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, conta que a capacitação e intercâmbio de profissionais e transferência de tecnologia também está entre as previsões para um campo mais amplo, por meio de um outro acordo assinado por sua carteira, a Carta de Intenção sobre a Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade da Cooperação e Investimentos na Economia Digital. O secretário-executivo do MDIC disse que o acordo com a China vai seguir as orientações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado no ano passado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que até 2028 tem uma previsão de investimento de R$ 23 bilhões. O acordo tem prazo de 3 anos e está prevista a sua renovação automática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos, locução Gabriela Carvalho.
E encerramos o Brasil, onde o Instituto Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos.
O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realizar testes clínicos em humanos. Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.
Ao contrário do que aconteceu na pandemia de Covid-19, quando dependíamos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo contra a vacina brasileira, contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil.
Entre os anos de 2003 a 2024, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. 464 não resistiram à doença, lembra Rafael Dália.
Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama a atenção é a gravidade, né? A taxa de letalidade aí de, em torno de 48,6%, né? Bem maior do que a registrada para a Covid-19, de menos de 1%. Então, a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas sim de uma estratégia global. Isso porque conter surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemias, né? Com consequências devastadoras, né?
Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem sim apresentar como voluntárias para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número 81994876755. Segundo o Butantan, os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, que forem selecionados, deverão tomar as duas doses da vacina. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora na sessão destinada a novidades do mundo da cultura dos espetáculos e começamos aqui na Argentina com a estreia de um filme chamado A Procura de Martina. Estreia nos cinemas A Procura de Martina, primeiro longa-metragem da diretora brasileira Márcia Faria, que já teve trabalhos exibidos em Cannes, HBO, Fox e Netflix. Neste filme emocionante e profundamente humano, conhecemos Martina, uma viúva argentina que há mais de 30 anos busca por seu neto, nascido num centro clandestino de detenção durante a última ditadura cívico-militar na Argentina. Martina, interpretada magistralmente por Mercedes Morán, é uma das avós da Praça de Maio, a sua história marcada pela dor da perda e pela força da resistência. Com apenas uma pista, uma ligação anônima que revelou que o bebê era um menino e que a sua mãe teria desejado chamá-lo de Ignacio, ela nunca parou de procurar. Agora, diante do diagnóstico de Alzheimer, a sua luta ganha novos contornos. A urgência de encontrar o neto antes que a própria memória desapareça por completo. Ao descobrir que Ignacio pode estar vivendo no Brasil, Martina parte para o Rio de Janeiro e, nesse trajeto, passado e presente se entrelaçam num caminho onde a lembrança se torna arma contra o esquecimento e a identidade é o tesouro a ser recuperado. Como uma narrativa sensível e não linear, A Procura de Martina nos leva a refletir sobre a importância da memória e da verdade histórica. Como diz a canção de Leon Gieco, um destacado músico popular argentino, que ecoa no filme, tudo está guardado na memória, sonho da vida e da história. Escrito durante o período em que a própria mãe da diretora recebeu o diagnóstico de Alzheimer, o roteiro tem uma densidade emocional rara e verdadeira. Um filme necessário que nos convida à empatia e à lembrança. Porque quando se trata dos crimes da ditadura, não há espaço para esquecimento nem para silêncio. A Procura de Martina já está em cartaz. Não perca.
Em nome das abuelas de Plaza de Mayo, queremos rendir nuestro homenaje a esta mujer fuerte que nunca dejó de luchar. Luchar por los hijos que trajimos al mundo.
Después de ti vino el huracán.
¿Y el médico?
¿Qué pasa con el médico?
Los dolores de cabeza.
Estrés.
¿Sí, vos crees que es eso?
Mientras dura nuestro vivo
adiós. Recibí sus últimos análisis. La tomografía computada del cerebro y el hemograma. Hay muchos pacientes que conviven con el Alzheimer, incluso en etapas más avanzadas que la suya.
Señora Martina, usted recibió muchos teléfonos hoy. Norma dijo, te metiste en un lío.
En un lío.
Te vas a volver
Buenos Aires.
No tengo tiempo.
Pero además tenemos que estar seguras de que ese Ricardo Cruz sea realmente tu nieto Ignacio.
¡Ricardo!
Esa es la casa.
Puede ser donde está su nieto.
¿Sabes quién entra?
Ricardo vive acá.
¿O Filipe dona ayuda?
Es que vos no estás bien.
Por eso mismo. Solo tengo esta oportunidad.
¡Ignacio! ¡Yo soy tu abuela! ¡Ignacio!
Les decimos que queremos sumar verdad a su historia. Por eso tenemos que seguir. Para que no se olvide.
Sebastião Salgado eternizou momentos históricos à luta pela reforma agrária. Das paisagens remotas ao trabalho na terra, a obra é um arquivo de temas socioambientais.
Quando, em abril de 1996, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou a maior ocupação da história do país, o fotógrafo Sebastião Salgado foi um dos primeiros a atravessar as cercas da fazenda Jacomete, em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Naquela manhã de 17 de abril, já do lado de dentro da propriedade, ele registrou o momento seguinte ao rompimento da corrente que mantinha fechada a porteira do latifúndio. A imagem em preto e branco mostra um homem com a foice levantada. Atrás dele, uma multidão. Eram cerca de 15 mil pessoas que andaram noite adentro por mais de 20 quilômetros. Sebastião esteve ao lado delas, como relembra Roberto Baggio, membro da direção nacional do MST, que acompanhou o fotógrafo durante os 3 dias de trabalho no Paraná.
Era uma semana de muita chuva, de muito frio e tudo mais, e ele passa com a gente nesses 3 dias, nesses dois acampamentos, tinha reuniões, encontros, conversas, então ele vai fotografando tudo esse trabalho aí.
As imagens dos trabalhadores rurais estão no livro Terra, publicado em 1997 pela Companhia das Letras. A obra reúne registros feitos desde 1980. São retratados moradores de rua, garimpeiros, presos e, como escreveu José Saramago no prefácio da obra, gente vagando entre o sonho e o desespero. Baggio conta que, a partir daquele momento, Salgado já tinha ganhado atenção internacional.
E daí essas fotos se espalharam para o mundo todo e essas fotos contribuíram para a gente. Todas essas fotos ele doou, né? Doou para o MST. E essa doação resultou na construção de parte da Escola Nacional Florestan Fernandes e a Secretaria Nacional do MST.
Nas palavras do colega de profissão João Farcas, na verdade, Sebastião Salgado tinha se tornado mais que um fotógrafo internacional, mas um fotógrafo socioambiental.
O Sebastião era muito mais sócio do que ambiental. E foi no trabalho no Gênesis que ele criou essa mudança no eixo dele. Ele vinha trabalhando com trabalho, com imigrantes, com sem terra, etc. E, segundo ele mesmo, ele chegou num nível de exaustão, até de depressão, chegou a ficar doente frente ao tamanho dos problemas que ele estava fotografando. E diz ele, num depoimento público, o que o retirou desse estado negativo foi o trabalho do Gênesis.
Em Gênesis, publicado em 2013, as lentes, antes focadas nas feições, mãos e instrumentos de trabalho, passam a capturar paisagens e pessoas inalteradas no ataque devastador da sociedade moderna e do desenvolvimento, conforme o texto da sinopse, publicada no site do Instituto Terra, fundado por Sebastião e pela companheira dele, Lélia Vanick. O primeiro lugar visitado foi Galápagos, no Oceano Pacífico. Dali, o fotógrafo seguiu em viagem para outros cenários de difícil acesso. Em conversa com a reportagem, o professor e pesquisador Dante Gastaldoni ressaltou a importância da obra, concluída após 8 anos de expedição dentro e fora do Brasil. Ele também destaca a denúncia socioambiental presente no trabalho de Sebastião. Publicada em 2021, a obra Amazônia, por exemplo, apresenta as paisagens e os povos da maior floresta tropical do mundo.
Ele botou a fotografia nessa causa. Primeiro, quando abraçou
Gênesis depois, quando abraçou os povos indígenas não contactados da Amazônia. Ele saiu dos animais e voltou para o humano em condições de natureza, entendeu? E aí, para falar dessas populações, ele obrigatoriamente tem que falar das queimadas, do contato com os garimpeiros, das doenças que disseminam.
Na dissertação de mestrado, em 2006, Gastaldoni se debruçou sobre a obra do fotógrafo e defendeu pela Universidade Federal Fluminense a tese O Suor é Salgado, o projeto político-pedagógico de Sebastião.
E quando a fotografia ganha um viés político, um viés ambientalista, ela é mais do que uma força, ela é necessária, porque ela é a comprovação daquilo que você está denunciando.
Naquela manhã de 17 de abril de 1996, a golpes de foice, os sem-terras romperam a corrente que fechava a porteira e adentraram ao latifúndio de mais de 100 mil hectares no Paraná. Hoje, a área abriga um complexo de assentamentos. A liderança do MST Roberto Baggio ressalta que lá os agricultores produzem ainda hortaliças, legumes, leite e outros alimentos que abastecem os municípios da região, como Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul.
O trabalho dele foi justamente através da ferramenta de trabalho, a máquina fotográfica, expressa na lente, esse belo trabalho de denúncia. O que é o latifúndio brasileiro, o que é a questão agrária brasileira, o que é a grilagem, o que é as milícias, a concentração da terra.
Poucas horas depois da conquista no Paraná, em outro canto do país, 21 camponeses seriam assassinados por policiais militares em Eldorado do Carajás, no Pará. Sebastião viajou até lá e, de dentro da boleia de um caminhão, registrou os caixões enfileirados onde estavam os corpos dos camponeses. As imagens do velório, dos caixões e das lágrimas também compõem a obra Terra.
Ele teve a oportunidade, digamos assim, em uma semana, digamos, conviver, sentir, fotografar, ver, digamos, toda essa maldade, toda essa violência do modelo agrário brasileiro desde 1500. E, por outro lado, todo o trabalho dele, assim, evidenciou a necessidade da reforma agrária, de repartir a terra, de produzir comida.
Para o fotógrafo João Farcas, o trabalho de Sebastião Salgado, que morreu aos 81 anos de idade na última sexta-feira, dia 24, em Paris, onde vivia, é inigualável.
Eu acho que nenhum outro trabalho fotográfico atingiu a repercussão que o trabalho dele atingiu. E, portanto, o trabalho dele é extremamente importante.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
Centro Pompidou, em Foz do Iguaçu, terá projeto sustentável do paraguaio Solano Benítez. O projeto arquitetônico da primeira sucursal de um dos mais famosos espaços de arte moderna e contemporânea de Paris, na América, terá a assinatura do arquiteto paraguaio Solano Benítez. Ele é um arquiteto internacional que já ganhou o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza e que conhece a nossa região, diz Luciana Casagrande Pereira sobre a escolha do autor. Ele respeita muito o território, entende a nossa cultura, como nos comportamos ali, acrescenta. Tenho certeza de que será um orgulho não só para nós, paranaenses e brasileiros, mas para os países vizinhos também, completa.
Rendezvous Cultural. Patrícia Moribe.
Depois de 5 anos de negociações e estudos, foi assinado em Paris um acordo entre o Centro Georges Pompidou e o governo estadual do Paraná para a construção da primeira filial brasileira do Museu de Arte Moderna e Contemporânea da França. O responsável pelo projeto é o arquiteto paraguaio Solano Benítez, Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016, entre outros prêmios. Benítez é conhecido pelo uso inovador de materiais simples em construções sustentáveis. O trabalho tem a colaboração do arquiteto brasileiro Ângelo Butti. Solano Benítez nasceu em 1963 em Assunção, Paraguai, e é cofundador do estúdio Gabinete de Arquitetura. Seu escritório se destaca em explorar possibilidades de materiais simples, como o tijolo cerâmico, e valorizar a mão de obra local. Seu trabalho é marcado pelo comprometimento social, aliando soluções de baixo custo e alto impacto arquitetônico. Um museu como um ponto de partida do aprendizado em tempos onde tudo acontece tão depressa foi uma das diretrizes. Outro valor importante foi conjugar a natureza exuberante da região, como explica Solano Benítez.
Fazer isso, fazer um museu como uma oportunidade incrível de aprendizado para as pessoas, também é coletar todas as experiências que nós temos já como capital nosso, como receitas nossas, para enfrentar aquele futuro como uma oportunidade novamente para lembrar que nós somos quem temos que construir aquele tempo novo. E nesse sentido, a arquitetura que pretende fazer, sobretudo, uma nova relação com a natureza. O sítio onde o museu vai ser colocado é no limite exato onde inicia a grande reserva florestal do Parque Iguaçu. Então, o museu pretende fazer uma interconexão de uma maneira diferente com a natureza, estabelecendo novas pautas e novas relações com aquilo que para nós é a qualidade principal. E dentro daquela floresta impressionante, claro, está também aquela fábrica gigantesca de arco-íris que são as cataratas de Foz do Iguaçu. Então, a arquitetura pretenderá não somente mostrar a obra da cultura, também pretende pôr ao mesmo plano, como facilitador do aprendizado, um relacionamento novo com a natureza.
Ao invés de usar materiais ultra sofisticados e de ponta, Benítez quer antes atingir a excelência através de materiais simples da própria região. Ele explica.
Parte de como nós imaginamos fazer essa construção é pegando o solo daí, fabricar com esse mesmo solo o material com que nós vamos poder fazer o nosso museu. Os museus nos últimos anos tiveram um desenvolvimento no mundo inteiro, onde mesmo materiais de última tecnologia, como poderiam ser lâminas de titânio, um material muito sofisticado, fazem deles umas peças assim, de uma admiração por aquela condição excepcional que é sempre vinculada a um bom fazer. O que nós pretendemos aí é fazer, desandar e fazer tudo o contrário. Então, se nós conseguimos fazer aquilo com esse material na aparência tão simples e transcender e fazer que o uso da tecnologia do material local seja a causa de admiração para as pessoas e daquela construção de cuidado, daquele relacionamento, então eu acho que sim, nós estaríamos em condições de oferecer um futuro para todo mundo.
No programa de hoje, conversamos com o arquiteto paraguaio Solano Benítez, autor do projeto para o Centro Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu, que abre as portas em 2027.
E encerramos aqui na Argentina, porque a popular banda Los Piojos mudou a data do seu show de despedida no estádio do River Plate. Depois de ter anunciado com grande alarde seu show de despedida, chamado Más Monumental, no River Plate, Los Piojos, uma banda muito popular de rock argentina, anunciou que haverá uma mudança de data. A reunião da banda de rock para dar o seu último recital, que estava pautada para o dia 14 de junho, acontecerá no sábado, dia 21. De acordo com a produtora, a DF Entertainment, a mudança de data se deve ao reagendamento da partida da repescagem entre a Argentina e a Colômbia, inicialmente marcada para 8 de junho e transferida para 10 de junho, e que será disputada justamente no estádio do River Plate. Aproveitamos então para encerrar o programa de hoje escutando uma das muitas músicas desta banda chamada Los Piojos.
Te digo, yo necesito un abrigo.
amigos e amigas, agora sim de encerrar o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.